Senhores deputados, muito boa tarde. Vamos prosseguir a nossa reunião, dando início à audição à Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, agradecendo a presença do Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Dr. Pedro Dominguinhos, e da Sandra Pinto, chefe de gabinete. Agradecer a vossa presença cá e também todos os contributos e esclarecimentos que possam dar a fazermos esta apreciação na especialidade da proposta de lei número 72 do Governo. E começo por dar a palavra ao PSD, a Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura, dispõe de até 7 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores e as senhoras deputadas. E cumprimento com especial simpatia o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, o Sr. Dr. Pedro Dominguinhos, e dirijo-lhe uma palavra inicial de reconhecimento pelo trabalho que está a desenvolver e também pela disponibilidade para hoje estar aqui nesta audição. Esta audição que assume particular relevância porque a entidade que hoje ouvimos tem uma experiência muito específica e muito útil para esta discussão. Até podemos tirar, inclusive, algumas ilações da dinâmica de funcionamento da Comissão Nacional de Acompanhamento, que não é uma entidade executora, nem uma autoridade de gestão, nem uma entidade pagadora. A sua função é diferente e, precisamente por isso, muito importante. Acompanhar a execução do plano, analisar constrangimentos, ouvir entidades, observar a realidade no terreno, produzir recomendações e contribuir para um reforço da transparência pública. Esta perspectiva é especialmente valiosa para a apreciação da proposta de lei apresentada pelo Governo e que está em discussão na especialidade. A reforma da lei de organização e processo do Tribunal de Contas não deve ser reduzida, no entender do Grupo Parlamentar do PSD, a uma discussão única e exclusivamente sobre o visto prévio. O verdadeiro debate é mais amplo. Devemos saber como garantir que Portugal dispõe de um sistema de controle financeiro público mais moderno, mais eficaz, mais oportuno, mais seletivo e mais orientado para resultados. Daí que a proposta do Governo tem uma orientação que consideramos positiva e necessária. O objetivo não é diminuir o controle, o objetivo é melhorar o controle, o objetivo também não é reduzir o escrutínio, é precisamente tornar o escrutínio mais inteligente, mais útil e mais ajustado à realidade da administração pública. Esta visão é particularmente importante quando falamos de investimentos públicos complexos, com prazos exigentes, com múltiplas entidades envolvidas e com impacto direto na vida das pessoas. A experiência da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR ajuda-nos, por isso, no nosso entender, a perceber uma distinção essencial. O cumprimento formal não basta. Um investimento pode estar formalmente concluído, mas importa saber se está efetivamente em funcionamento, se está a ser utilizado, se melhorou o serviço público, se respondeu ao problema identificado, se produziu impacto no território e se gerou uma efetiva transformação. Esta distinção é muito importante para a nova lei do Tribunal de Contas. Um controle moderno não deve olhar apenas para o ato administrativo isolado. Deve olhar para a cadeia de decisão, deve olhar para o risco financeiro, para a execução material, para a sustentabilidade dos investimentos e para os resultados alcançados. A experiência da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR também mostra a importância de uma articulação institucional. E neste enquadramento surgem-nos três questões que nos parecem particularmente relevantes no seio desta audição. Em primeiro lugar, tendo em conta a experiência da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, em que medida a reforma proposta para o Tribunal de Contas, ao reforçar a fiscalização concomitante, a fiscalização sucessiva e a auditoria, pode, no entender do Sr. Dr. Pedro Dominguinhos, contribuir para um controlo financeiro público mais eficaz e mais ajustado à execução de grandes programas de investimento. Em segundo lugar, a Comissão tem distinguido entre cumprimento formal e execução material dos investimentos. De que forma esta experiência pode ajudar o Tribunal de Contas, no quadro da nova lei, a desenvolver uma fiscalização mais orientada para a substância dos investimentos, para o risco, ou para colmatar efetivamente os riscos, para os resultados e para o impacto efetivo da despesa pública? Em terceiro e último lugar, considerando a complexidade institucional do PRR, que mecanismos de articulação, de partilha de informação e de utilização de dados poderão permitir ao Tribunal de Contas, no entender da Comissão Nacional de Acompanhamento, exercer, ao abrigo da nova lei, uma fiscalização mais oportuna, mais seletiva e com maior valor acrescentado e sem criar necessariamente duplicações ou atrasos desnecessários. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Dr. Pedro Dominguinhos tem a palavra. A Sra. Deputada já gastou 4 minutos e 37, penso que ainda vai continuar. Tem até 7 minutos, sendo que a Sra. Deputada ainda dispõe de mais 3, por isso. Tem a palavra.
Peço desculpa. Reforço essa questão. Nós estamos na presença do primeiro programa com a dimensão financeira do Plano de Recuperação e Resiliência orientado a marcos e metas e, portanto, ao cumprimento de resultados. Com prazos europeus rígidos e capacidades institucionais muito diferentes. E eu gostava de destacar isto. A nossa experiência de acompanhamento tem mostrado que nós temos encontrado diferentes instituições públicas, e mesmo não sendo públicas, a quem se aplica o Código da Contratação Pública e sujeitos também ao visto prévio, que têm capacidade institucional completamente distinta. Olhar por um IPSS que tem 5 ou 6 funcionários, ou olhar por uma universidade pública com dezenas de funcionários, é completamente distinto. E, portanto, essa experiência mostra-nos duas realidades. Os controlos demorados podem comprometer a execução, mas a detecção tardia dos riscos também pode tornar impossível corrigir um projeto. E é neste balanço, nesta tensão permanente, que nos parece que a lei tenta encontrar um caminho que pode ser virtuoso. Por isso, a Comissão Nacional de Acompanhamento acompanha a modernização e o controlo baseado no risco, defendendo simultaneamente uma transição segura e gradual. Competência explícita sobre fundos europeus, comunicação digital automática, fiscalização concomitante reforçada, isso significa também que os meios das diferentes entidades devem ser reforçada para poder fazer essa fiscalização concomitante, acreditação robusta dos sistemas internos de controle de qualidade, com critérios explícitos, rastreáveis, que possam ser naturalmente avaliados de N anos, que naturalmente com aquilo que se considerar mais adequado, e também a capacidade das entidades e avaliação dos resultados da reforma. E, portanto, o objetivo não deve ser controlar menos, deve ser controlar melhor, mais cedo e com maior impacto na proteção do dinheiro público e na criação de valor para os cidadãos. E parece-nos que esta reforma do Tribunal de Contas que aqui é apresentada pode ir, e na nossa opinião vai no caminho certo, embora nós tenhamos algumas propostas e que deixaremos, que, de acordo com a introdução que fiz, nos parecem reforçar exatamente esse mesmo objetivo. E, portanto, em primeiro lugar, o visto prévio, que naturalmente é importante do ponto de vista do controle da legalidade, devo reconhecer, e a nossa experiência nos diz, que faz parte de uma engrenagem complexa de todo o sistema da contratação pública. Existe um processo de planeamento, existe um processo de concessão, e só a partir de determinado montante, que depois naturalmente tivemos inclusivamente o regime especial, a partir de 2024, é que se aplica o visto prévio. E nós temos que atuar em todas estas áreas. Um mau planeamento, naturalmente um atraso no lançamento de concursos, quando chega a uma fase final, sobretudo no caso do PRR, que é orientado para resultados e com metas temporais muito específicas, chegamos a uma certa altura que já havia pouco a fazer para, naturalmente, conseguir concretizar os projetos. E, portanto, importa perceber também uma outra questão que eu acho que o próprio Tribunal de Contas pode aqui ser uma ajuda muito importante, desde o regime especial e todos os contratos que foram, naturalmente, comunicados ao Tribunal de Contas e na fiscalização concomitante que o Tribunal de Contas está a fazer, quais são os resultados de eventual não conformidades e irregularidades que o Tribunal de Contas já detectou. E mais, e perceber até que ponto, como é que essas eventuais, porque nós não temos um relatório completo, como é que foram resolvidas, porque há determinado tipo de situações que são facilmente resolúveis. E, portanto, parece-me que podemos ir no bom sentido. Depois, quando nós falamos numa comunicação eletrónica para todos os contratos, parece-nos que isto permite antecipar um conjunto de riscos. Hoje em dia nós temos, do ponto de vista tecnológico, mesmo com a aplicação da inteligência artificial, podemos ter sistemas quase inteligentes, ou seja, à medida que uma entidade pública ou do setor social, ou então sujeita a esse tipo de regras, vai enviando a informação, o próprio sistema pode ir detectando eventuais não conformidades e, de uma forma alarmística, dizer, olha, falta isto, falta aquilo, é importante dar nota de que isto tem que ser completado. E, portanto, parece-me que é importante ter esta noção. A segunda, como a senhora deputada disse, uma coisa é a conformidade legal, outra coisa é o funcionamento efetivo dos investimentos que estão, naturalmente, aqui a ser analisados. E isto pressupõe que o Tribunal de Contas tenha um outro tipo de intervenção e de auditoria que seja muito mais baseada nos resultados e nos impactos. Se nós olharmos para alguns relatórios do Tribunal de Contas Europeu, eu acho que o mais recente é sobre as medidas de eficiência energética, levanta-nos algumas questões que nos devem interpelar. A execução rápida pode criar maior facilidade nas metas e nos marcos para serem cumpridos, não necessariamente nos impactos que estão a criar. E, portanto, esta é uma outra análise que, na nossa opinião, deve estar dentro do escopo do próprio Tribunal de Contas, no sentido de perceber até que ponto é que os investimentos estão a ir ao encontro dos objetivos para os quais foram criados. Uma terceira questão fala da complementaridade e se nós tivermos um sistema de comunicação obrigatório de todos os contratos, com um reforço da interoperabilidade entre os vários sistemas, isso permite muito facilmente, de acordo com as competências de cada uma das entidades, ou o Tribunal de Contas, ou o Ministério Público, ou a Inspeção Geral de Finanças, ou outras inspeções, haver uma maior articulação e um maior reforço nos mecanismos de prevenção de eventuais ilegalidades. Parece-nos evidente que um dos problemas que tem ocorrido, por exemplo, com os sistemas de informação, é a falta de interoperabilidade. E, portanto, nós temos que fazer uma aposta muito clara naquilo que são os mecanismos de interoperabilidade na informação que é gerada hoje em dia. E, portanto, este reforço tecnológico é particularmente relevante. Por fim, permita-nos também responder à questão da acreditação. É essencial que a Inspeção Geral de Finanças tenha capacidade, se caso seja a entidade escolhida, e tenha os meios e a capacidade de atrair os profissionais qualificados para fazer essa acreditação. Eventualmente, depois, numa fase posterior, poderei desenvolver mais aquilo que nós entendemos por um gradualismo na aplicação de algumas medidas que estão aqui previstas e outras que não tive tempo, mas que também estão nas nossas sugestões e que partilharemos muito em breve.
Muito obrigado. Entretanto, o Sr. Presidente já ficou sem tempo, mas, de qualquer forma, a Sra. Deputada pode ainda tem 2 minutos e meio. Poderá responder depois.
Sr. Presidente, não vou colocar a questão, simplesmente agradecer as respostas do Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento e que efetivamente nos dá a percepção de que a realidade do PRR demonstra que Portugal precisa de executar mais e melhor, talvez com mais eficiência e não tão focado na eficácia, que pode gerar alguns riscos associados, foi o que transmitiu, mas acreditamos com os contributos de todas as entidades que a nova organização e processo do Tribunal de Contas deve ser vista precisamente como um passo nesse caminho de melhorar e tornar a administração pública mais eficiente. Mas registei efetivamente aquilo que disse em relação a uma transição segura e gradual com os meios adequados para que esta reforma seja devidamente implementada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar de Chega. Sr. Deputado Bruno Nunes, dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar o Dr. Pedro Dominguinhos, em representação da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Eu creio que esta sua intervenção inicial resolve muitas das dúvidas que aqui estão presentes. Aliás, começa na intervenção que me antecedeu, por parte do Partido Social Democrata, uma questão que era afirmarem, de uma forma surpreendente hoje, que esta lei vem reforçar a fiscalização sucessiva e concomitante. Não, não vem fiscalizar, não vem reforçar absolutamente nada, porque, tal como o Sr. referiu, nós temos um problema sério de recursos humanos e de meios, seja na IGF ou noutra entidade qualquer que vá fazer a fiscalização, para além da situação de até alguma violação da separação de poderes, na circunstância que a própria IGF é nomeada pela entidade que à partida poderá ser fiscalizada, neste caso em concreto, por parte do Ministério das Finanças. Bom, mas passando a esta questão, há uma frase sua nesta sua primeira intervenção que para mim determina todo o posicionamento que o Chega tem tido até hoje, que diz claramente a questão do atraso concursal, tem tido procedimentos que depois, quando chegamos à altura de avançar, já perdemos, no caso concreto do PRR, já podemos ter perdido algumas das oportunidades. E estas circunstâncias não se devem, não é a dispensa do visto prévio que vai resolver o que quer que seja. O problema é que, por exemplo, na questão das autarquias, nós sabemos que, em média, estamos a falar de um aumento do quadro de pessoal aproximadamente 13%, porque muitas autarquias nem sequer tinham competência ou capacidade para poder fazer esta fase de instrução, que seria aquilo que o Tribunal de Contas faz na compilação da documentação inicial para a emissão do visto prévio. E como diz na sua entrevista do dia 4 de maio de 2025, muitos autarcas sentiam-se mais confortáveis com a fiscalização prévia, palavras suas nesta entrevista que foi dada. E nós não temos a mínima dúvida que, para além de ser um entrave à corrupção a existência de visto prévio, sabemos também que é uma garantia, por princípio, de não despesismo ou de lesar o erário público, e eu reitero novamente a questão que aconteceu com o Hospital de Todos os Santos. Caso não tivesse existido visto prévio, teríamos tido um problema sério de despesismo à boa moda portuguesa, mas para além disso, dá um conforto e uma segurança jurídica ao decisor que não existe outra ferramenta, e sabemos que o papel do Tribunal não é fazer o acompanhamento de emitir pareceres para salvaguardar o interesse do decisor e que o decisor tem que decidir, já sei que essa retórica virá a seguir, mas sabemos que, volto a reiterar, nem todas as câmaras municipais, por exemplo, muito menos as juntas de freguesia, mas falando das câmaras municipais, nem todas podem ser regidas pelo princípio da igualdade e deveriam estar no princípio da equidade, porque não podemos comparar, eu vou reiterar novamente os dois exemplos que já dei dezenas de vezes, a Câmara Municipal de Lisboa, que tem 1,3 mil milhões de euros de orçamento e capacidade para contratação de assessoria ou capacidade jurídica para resposta àquilo que são as necessidades da autarquia, em comparação com a autarquia de Manteigas, que tem 10 milhões de euros e que existe um medo do decisor para, numa decisão mal tomada, poderá, ou baseada num parecer mal fundamentado, nunca, através da delegação de competências, a competência deixa de estar naquele que é a responsabilidade jurídica do decisor, o que levará, em última instância, à constituição de arguído. E, portanto, para além da dificuldade que existe, nós consideramos que deveria existir primeiro uma revisão séria no Código da Contratação Pública, no Código do Procedimento Administrativo, e gostava da sua opinião acerca desta matéria, para depois podermos ponderar na eventualidade do reforço de meios na segunda secção do Tribunal de Contas, onde está a fiscalização sucessiva e concomitante. Após termos esses meios, então cai o anátema e cai esta retórica do direito comparado com a Alemanha, porque a Alemanha terminou com aquilo que poderia ser comparado com o visto prévio, mas reforçou os meios de fiscalização a nível de recursos humanos e meios técnicos. Portanto, o que nós consideramos é que, de facto, deve existir uma reforma do Estado e que na reforma do Estado estamos todos, creio que todos estamos de acordo, que devemos acelerar os processos e não permitir que, a determinada altura, por questões burocráticas, porque já ouvimos algumas acusações de ex-governantes e gente que teve responsabilidade no passado nesta Comissão, a deixar aqui uma acusação implícita no Tribunal de Contas de que o Tribunal de Contas, com as perguntas que faz às entidades, muitas vezes estaria quase a utilizar essas perguntas como expediente dilatório para ir atrasando os processos. Nós sabíamos, por exemplo, no caso concreto do PRR, nós sabemos perfeitamente que a circunstância seria diferente, até pelo papel que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão tem nestas circunstâncias para o PRR, que acaba por, em última instância, praticamente duplicar aquilo que seria o papel de fiscalização do Tribunal de Contas E nós olhamos, nós não queremos que a determinada altura, perdoem uma expressão, tenhamos mais chefes do que índios. Não queremos aqui fiscal do fiscal que vai fiscalizar o que o fiscal fez. E que andamos aqui todos a criar entropias ao processo que leva, obviamente, ao não desenvolvimento. Agora, nós para ponderarmos e podermos olhar para esta circunstância da dispensa de visto prévio, consideramos que existe no edifício jurídico outras matérias que deveriam estar claramente salvaguardadas. E gostava de perceber a sua opinião, não só com o princípio da luta contra a corrupção, que já caiu por terra também a retórica de alguns partidos, que não existia nenhum, mas na realidade já percebemos que existiram em algumas PPPs no passado, foram mais de 6 processos que deram origem a processos judiciais, e também a situação que já reiterei em relação ao Hospital de Todos os Santos, mas, para já, porque o visto prévio, no nosso entendimento, é uma ferramenta dissuasora do princípio da corrupção, não é essencialmente aí que poderá acontecer os maiores casos de corrupção, será durante a execução. Também temos isso presente, mas sabemos que existe aqui um entrave e um inibidor à corrupção logo no início do processo. O que queremos saber é, nós consideramos que deve existir, de facto, um acelerador para que a economia possa executar os fundos, para que possamos avançar com os investimentos, não estarmos, inclusive, nas câmaras municipais durante os primeiros 3 anos de mandato, que é muito hábil por parte de alguns partidos a fazer transferências em conta corrente ao final do ano e depois chegar ao último ano e fazer, então, ali a execução toda, mas isso é uma questão política, e com justificações, muitas vezes, que vêm através do Tribunal de Contas. Portanto, o que nós consideramos é que deve existir uma revisão do Código da Contratação Pública, do Código do Procedimento Administrativo, reforçar os meios da segunda secção e, nesse sentido, a partir daí poderemos eventualmente ouvir as entidades todas e ponderarmos uma mudança daquilo que é o papel do visto prévio atualmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, dispõe de até 6 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões do Sr. Deputado Bruno Nunes. Permita-me reforçar, também na sequência da sua intervenção, aquilo que é a nossa opinião. Um sistema de controlo interno robusto exige 3 questões fundamentais. Em primeiro lugar, uma responsabilização de cada uma das entidades por todos os procedimentos. E permita-me aqui socorrer da minha experiência anterior de gestor público, quando presidente do Politécnico de Setúbal, que tive que responder e que naturalmente ser responsável por um conjunto de decisões baseadas em todo um sistema de controlo interno que existia. Portanto, e esta é a primeira questão que me parece fundamental e que durante o Plano de Recuperação e Resiliência, a maior parte das entidades com quem nós interagimos, percebemos elas próprias que tiveram que reforçar o sistema de controlo interno, até porque inicialmente havia a questão de que as metas e os marcos seriam menos exigentes do ponto de vista do controlo da despesa, mas rapidamente percebemos que não era exatamente assim. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda, e permita-me também mais uma vez aqui recuperar a minha experiência prévia do ensino superior, as instituições de ensino superior têm um sistema acreditado, neste caso, pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que tem uma duração, tem um conjunto de requisitos explícitos e pode ser pela totalidade ou pelo menos parcial. E de acordo com essa acreditação, que tal como está a proposta, poderá ser feita pela IGF, parece-nos também que entidades que têm uma acreditação plena poderão determinar, fazer determinado tipo de procedimentos. Entidades que não têm essa acreditação têm que estar sujeita, porque o risco associado é mais elevado, terão que naturalmente ter um outro tipo de critérios e de controlos adicionais que outras dão mais garantias. A terceira questão, e portanto isso pressupõe, quer um reforço das, no caso ser a IGF, a ser a entidade acreditadora, dos meios humanos e tecnológicos. Eu refiro que a própria IGF tem uma experiência piloto com utilização da inteligência artificial devidamente validada com a nova IMS e já apresentada junto de organismos europeus, que dá uma robustez muito forte, por exemplo, na seleção das amostras. Portanto, hoje em dia nós temos tecnologia que permite e que deve ser utilizada ao serviço desses mecanismos. A terceira questão é que, concordo consigo, e o último relatório, não este de 30 de abril, mas o do ano passado, tem uma recomendação muito forte de revisão do Código da Contratação Pública. Porque percebemos que há todo um edifício jurídico que tem um conjunto de etapas e que necessita de ser modernizado. E, portanto, nós estamos a falar em simultâneo, e que também, porque é conhecido, é público, também existe uma proposta de alteração do Código da Contratação Pública, que, e do procedimento administrativo aí conhecemos menos, mas poderá naturalmente ser mobilizado também, para ver essa articulação entre um edifício jurídico que funciona em simultâneo. Porque o visto prévio e a fiscalização concomitante, e por que razão é que nós aqui falamos de concomitante? Porque, naturalmente, é importante, caso sejam detectadas eventuais irregularidades, irmos a tempo de as corrigir. Não quer dizer que a fiscalização sucessiva não seja relevante, mas muitas vezes, quando acontece a fiscalização sucessiva, a capacidade de intervenção já é muito mais reduzida. E também concordamos que, por exemplo, a questão, ou propomos, sugerimos, melhor dizendo, que os 10 milhões pode ser feito, do limiar, pode ser feito de uma forma gradual. Nós podemos começar, por exemplo, com 5 milhões, que nos parece que a maior parte das entidades concorda, e depois de uma avaliação, que é outra das questões que também sugerimos, é que esta alteração seja avaliada daqui a 2 anos, a 3 anos, para perceber como é que foram implementadas essas medidas, perceber se podemos caminhar para os 10 milhões. Porque a materialidade financeira não é o único critério de risco. Se nós tivermos uma entidade que tem um sistema de controle interno muito robusto, até 50 milhões pode ser naturalmente suficiente. Como se tivermos uma que tem um sistema de controle interno frágil, 1 milhão de euros pode ser naturalmente, eu diria, demasiado, ou com um risco demasiado elevado. E, portanto, na nossa opinião, isto tem que casar todas estas dimensões, reforço de meios, mas parece-nos que, com a previsão que está contida na própria proposta de lei, que é possível conseguir ter aqui as salvaguardas necessárias para poder implementar estas alterações que vão no sentido, por um lado, de executar, mas também, e eu reforço aquilo que temos vindo a escrever nos nossos pareceres, e nós vamos ter esta situação muito em breve, quando terminar o PRR daqui um mês e 8 dias, que é projetos que estão concluídos, mas que o seu grau de impacto pode não estar imediatamente concretizado ou demorar algum tempo a concretizar. E, portanto, formalmente pode estar perfeito do ponto de vista da legalidade, não ter qualquer problema relacionado com fraudes ou outro tipo de prevaricações, mas na realidade ter menos impacto na vida dos cidadãos. A legalidade não deve ser o único, é importante, é fundamental, como é evidente, estamos a falar de dinheiros públicos, sendo nacionais ou europeus, não deve ser o único critério para nós avaliarmos o impacto dos investimentos financiados por fundos nacionais ou por fundos europeus, mas estamos a falar de fundos públicos e esta deve ser uma garantia que nós temos que sempre pugnar. Parece-nos que, com esse reforço de meios, com a comunicação eletrónica, com o reforço das entidades acreditadoras, nós podemos caminhar no sentido em que a proposta de lei vai e que está prevista.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista, dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR, dizer-lhe que é importante ouvirmos aqui também na prática o que é que isto implica e o que é que isto representa para o investimento público, que é fundamental também termos esta visão mais prática, com as preocupações que acho que acabamos todos por partilhar, mas depois com a decisão final de avançamos ou não avançamos com alguma proposta de simplificação. Dar nota que para o Partido Socialista a discussão não está no facto do Tribunal de Contas ser o problema do investimento público, mas sim, olhando para as várias dimensões, percebemos como é que, olhando para o enquadramento e para o papel do Tribunal de Contas, ele pode ser mantido, impactando um bocadinho menos na execução e na celeridade do investimento público, e é nessa perspectiva que temos feito todas estas audições e que me parece também que é a perspectiva que tem colocado também nas suas respostas. Eu fazia-lhe uma primeira pergunta que tem a ver um bocadinho com a sua experiência atual ao acompanhar os processos do PRR. Dizia bem que mais recentemente todos os projetos ficaram isentos de visto do Tribunal de Contas, mas, por exemplo, os da habitação estavam isentos desde o início, praticamente do início da execução do PRR. E da sua experiência, enquanto ao receio que existe, e muitas das audições assentam muito no desleixar permita-me discordar por completo desta perspectiva, mas o desleixar dos responsáveis, dos dirigentes, a partir do momento em que não têm visto tribunal de contas, visto prévio, desleixar nos procedimentos, se têm noção do acompanhamento que têm dos processos, que isto aconteceu, ou se, pelo contrário, o facto de não haver visto prévio e poder existir uma fiscalização concomitante, porque hoje a lei já permite a fiscalização concomitante ou sucessiva, ou auditorias, se efetivamente coloca uma responsabilização maior até nos dirigentes no momento em que estão a abrir concursos e, sobretudo, a assinar os contratos. Da sua experiência, naqueles que já estavam isentos de visto prévio, porque temos vários casos desses, qual é a experiência que vê no terreno? A minha pergunta, a segunda pergunta tem a ver com uma decisão que é colocada neste diploma, de excluir um conjunto de entidades, mesmo de qualquer fiscalização, nem prévia, nem sucessiva, nem concomitante, nem sucessiva. Perguntar-lhe se esta discussão que estamos a ter, e que é importante, sobre o momento em que intervém o Tribunal de Contas, basta, ou se acha que deixar entidades e, portanto, algum dinheiro, o dinheiro público que é colocado nessas entidades, fora da fiscalização, não é um problema naquele que é o rigor e a transparência que queremos nestes procedimentos. Falava também aqui da aplicação gradual deste diploma, e olhando para o diploma como ele está, qual seria esse grau de graduação que acha que seria conveniente? Temos aqui várias dimensões onde isso pode acontecer, na responsabilização, nos valores, nos próprios sistemas de controle interno. Quando fala do aplicarmos, é fundamental este diploma, mas é fundamental que ela seja aplicada de forma gradual, também para permitir o tal acompanhamento que dizia fundamental. Como é que isto depois se repercute na legislação? Ou seja, estamos a falar dos valores que deviam ser graduais, estamos a falar das entidades que são envolvidas, estamos a falar da dimensão da adaptação das autarquias, da responsabilização, para percebermos aqui um bocadinho melhor nesta dimensão o que é que significa graduar a aplicação do diploma. Quanto à fiscalização concomitante, tem sido uma grande discussão que temos tido aqui, e bem, sobre a partir do momento em que termina a fiscalização, reduzimos a fiscalização prévia a praticamente a menos de 10% dos contratos, em que momento é que entra e como é que entra a fiscalização concomitante? Ela hoje é facultativa, não é obrigatória. Temos ouvido aqui entidades a dizer que devia ser obrigatória, outras entidades a dizer que devia haver um sorteio, outras entidades a dizer que a fiscalização concomitante não tem o mesmo papel da fiscalização prévia. Falou aqui de uma dimensão importante, que é como é que nós capacitamos o Tribunal de Contas para fazer esta fiscalização concomitante, que é fundamental. Perguntar-lhe aqui se efetivamente, e parece-me que já nos deu essa resposta, mas para nos confirmar aqui, se efetivamente o fim da fiscalização prévia em muitos destes contratos não prejudica e nem inviabiliza o papel do Tribunal de Contas e o garante que queremos transparência e legalidade com a fiscalização do Tribunal de Contas, desde que sejamos capazes de garantir que esta fiscalização concomitante é um instrumento real para o Tribunal de Contas, ou seja, que há condições para que possa ser feita esta fiscalização concomitante. E depois uma segunda dimensão que tem sido muito, muito transversal nas várias audições, que tem a ver com a capacitação das várias entidades. Nós temos essa preocupação, o Partido Socialista partilha dessa preocupação, de um conjunto de entidades, nomeadamente autarquias e juntas de freguesia de menor dimensão, que não têm a robustez do ponto de vista técnico, não têm nada a ver com a competência, têm a ver com a capacidade instalada de número de pessoas, não têm essa robustez técnica para acompanhar estes dossiês. A responsabilidade, naturalmente, passa muito mais para o dirigente, porque deixa de ter o conforto, não gosto de chamar assim, mas o conforto prévio do Tribunal de Contas. Perguntar que soluções é que podemos ter aqui para além destes sistemas de controle interno. Porquê é que eu digo para além? Esta é a solução mais eficaz a médio prazo, só que isto vai demorar a concretizar. E se queremos esta alteração, esta reforma entre já, precisamos perceber como é que reforçamos estes instrumentos. O Partido Socialista tem falado muito na possibilidade de voltar a reativar a Inspeção Geral das Autarquias Locais, aqui com um papel quase de garante, de bolsa de apoio jurídico para as autarquias. Perguntar-lhe se esta podia ser uma dimensão importante para ultrapassar este problema. Ainda sobre os sistemas de controle interno, perguntar-lhe também, neste momento, como está definida a validação dos sistemas de controle interno para efeitos de isenção por completo visto prévio do Tribunal de Contas, o processo está integralmente centrado na Inspeção Geral de Finanças. Temos tido aqui muitas críticas no centrar numa entidade que está dependente do Ministério das Finanças e algumas sugestões para que o Tribunal de Contas esteja envolvido, seja como promotor da validação ou como parte do dossiê. Também perguntar-lhe, e nesta fase ficava por aqui, perguntar-lhe o que é que considera sobre isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente. Dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Marina Gonçalves e agradeço as questões. A experiência em termos de responsabilização, eu dou o exemplo, para além da habitação, das residências universitárias. E posso lhe dizer que houve alguns dirigentes de instituições de ensino superior, na altura em que a concessão-construção ainda não era tão, eu diria, evidente após a alteração, que arriscaram no sentido de fundamentar devidamente que podiam, mesmo quando o Tribunal de Contas já, eu diria, limitava muito a utilização do conceito de concessão-construção, ou a aquisição de bem futuro. E, portanto, eu acho que quando as coisas são feitas com um pressuposto claro, com fundamentação jurídica, com, eu diria, o interesse público, verificou-se que foi possível fazer. Como dizia o Sr. Deputado Bruno Nunes, é verdade que naquela fase inicial, vários autarcas, e vários me disseram, que é mais confortável esperar pelo visto. Porquê? Porque se houver alguma irregularidade, ela pode ser, eu diria, resolvida a tempo e depois não exista a eventual penalização a posteriori. Mas aquilo que eu senti foi claramente uma vontade de discussão com um sistema, naturalmente, que garanta a legalidade, até porque, sejamos claros, há alguns artigos da lei que são sujeitos à interpretação jurídica, não é tão claro como nós pensamos. E o decisor, em última análise, tem que fazer um juízo de valor e ponderar um conjunto de critérios. Eu filo, quando assumi essas mesmas funções, sempre baseado no princípio da boa-fé, de pareceres devidamente fundamentados e, portanto, senti numa fase inicial, numa fase a posteriori, percebi que havia uma preocupação, naturalmente, de estar ao serviço dos cidadãos. Sob a exclusão do visto prévio, não sei se era isso que estava a dizer, por exemplo, algumas empresas públicas que estão em sistema de concorrência, a mim parece-me que empresas como a TAP ou semelhantes estão em concorrência, sem prejuízo de sempre que exista dinheiros públicos envolvidos ou que haja suspeitas de alguma coisa, parece-me que as regras da concorrência a que eles estão sujeitos devem, ou obrigam uma agilização do ponto de vista da decisão. Exatamente, e agora a questão deve estar definido. Eu acho que há uma questão aqui que é importante, é perceber em que condições é que o Tribunal de Contas poderá atuar. Eu acho que é benéfico para todos e também é benéfico para o próprio Tribunal de Contas essa maior clarificação, por exemplo, a questão que os fundos europeus também devem estar sujeitos à fiscalização, parece algo que é particularmente relevante. Sobre aplicação gradual, repare, nós podemos fazer por um montante. Ou seja, começar por 5 milhões e, porque é uma coisa que a lei, a não ser que eu tenha lido mal, não prevê um período em que ela deve ser avaliada, e parece-me que qualquer lei deve ter um período em que, após algum tempo, deverá ser avaliada. Essa é uma das sugestões que temos. Não sei se são 2 anos, são 3 anos, mas se numa aplicação gradual, eu acho que podemos estar a falar de 2 ou 3 anos, com relatórios devidamente fundamentados, quer do Tribunal de Contas, quer de outras entidades. Depois, o gradualismo também deve ser baseado no risco. Eu acho que nós nos estamos a concentrar em demasia no montante e estamos a esquecer um sistema de risco que a própria lei prevê. Nós temos que ter mecanismos, e repara, hoje em dia nós temos vários sistemas de scoring que permitem classificar as entidades de acordo com o risco. Teve aqui a estrutura de missão Recuperar Portugal e também a própria estrutura de missão foi certificada pela Comissão Europeia em termos de risco. E isto é um processo gradual, se calhar nós podemos não ser perfeitos no início, mas se tivéssemos esse sistema de scoring, se calhar, isso aí depois depende da escala que iremos utilizar, até um determinado valor não podemos executar, melhor dizendo, somos sujeitos a outro tipo de fiscalizações, se tivermos naturalmente, dou-vos um exemplo, a questão do ensino superior, uma acreditação plena de 6 anos, significava que a acreditação dos ciclos de estudos podia ser imediata pela própria entidade, porque já demonstrou que tem os sistemas internos devidamente oleados e que dão a garantia ao sistema, mas eu acho que esses sistemas internos devem ser reavaliados de tempos a tempos. Não pode ser ad eterno. Naturalmente não pode ser de ano a ano, mas se calhar de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos deverão ser feitos. E, portanto, deve ser sempre baseado numa análise de risco. Senhora Deputada, um Tribunal de Contas fazer, que eu não acredito que façam, porque tem um plano anual de fiscalizações por sorteio, não me parece, este aqui é o único critério que me parece que não pode ser utilizado. Há critérios técnicos, há critérios científicos e há critérios que naturalmente são robustecidos pelas plataformas tecnológicas. Se nós tivermos uma acreditação dos sistemas internos, feito só pela IGF ou em colaboração entre a IGF e o Tribunal de Contas, naturalmente nós temos uma classificação das entidades com um grau de risco. E como é evidente, isso nós temos várias metodologias que a auditoria, os critérios da auditoria nos permitem dizer. O sorteio é que não parece que seja. Como é evidente, nós temos várias entidades que hoje em dia não submetem qualquer contrato visto o Tribunal de Contas porque não chegam aos limiares, mas não quer dizer que o risco não exista e também são fiscalizadas, quer pela IGF ou quer pelo Tribunal de Contas. Aqui nós temos que colocar ciência no processo. Critérios técnicos, científicos e naturalmente apoiados por sistemas tecnológicos, inclusivamente a própria reprogramação do PT 2030 permite que projetos de modernização administrativa, na nossa opinião, este seria um bom projeto de como trabalhar em conjunto o Ministério Público, a IGF, o Tribunal de Contas e outras entidades fiscalizadoras para construir um sistema robusto que permita essa, eu diria, comunicação automática com a identificação de cada um dos projetos, que tinha sempre identificação em todas as entidades, com consultas devidamente articuladas e de acordo com aquilo que são as competências de cada uma das entidades. Para finalizar, Sr. Presidente, eu acho que hoje em dia, porque nós estamos a falar nas juntas de freguesia e nas autarquias, mas também há IPSS, é importante não esquecer. E, portanto, eu acho que reforça. Hoje em dia, por exemplo, as comunidades intermunicipais têm muitos acordos quadros de contratação pública. Quer as juntas de freguesia, quer as autarquias, já recorrem àquilo que as comunidades intermunicipais fazem. As CCDRs é um outro exemplo de como podem reforçar essas mesmas competências. Eu acho que não vale a pena estar a criar mais órgãos, há que reforçar. E depois aqui o INA pode ter um papel fundamental na capacitação que, por exemplo, em vários programas do PRR já teve, por exemplo, ao nível da contabilidade. Portanto, reforçar a capacitação dessas entidades parece-me claro e, naturalmente, dar poder, quer às comunidades, dar poder ou dar um papel relevante às comunidades intermunicipais e às próprias CCDRs.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado do Livre, Paulo Moacho, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR e agradeço a presença aqui na Comissão. O PRR tem sido um grande teste à capacidade do Estado e das entidades públicas para conseguirem transformar o investimento público em resultados concretos, apesar de ter sido também e de existirem vários atrasos nessa execução e também no mais recente relatório da Comissão. Vem reiterada esta grande preocupação, que é a capacidade de se conseguir executar os quase 30% de investimentos que estão em risco de não ficarem terminados a tempo. E estas recomendações que a Comissão Nacional tem feito ao longo dos anos têm-se muitas vezes prendido precisamente com esta questão dos constrangimentos à execução, da necessidade de melhorar a celeridade da decisão e do funcionamento das plataformas, o reforço das equipas, a garantia da avaliação de impacto, mas também propostas de simplificação administrativa, que nos parece que é também fundamental. Também sabemos que o visto prévio para os contratos relacionados com o PRR já foi dispensado desde dezembro de 2024 e, portanto, a primeira questão que nós gostaríamos de perceber é se os dados de execução desde então permitem concluir que se esse era de facto um fator relevante para o atraso ou se a execução continua a enfrentar os mesmos obstáculos, o que sugere que o problema pode estar noutros fatores e noutras questões que esta reforma só por si não resolve. E gostaria também de perguntar se, na sua opinião, se faz sentido aplicar-se a isenção a todos os projetos, apesar de serem de cariz de complexidade diferentes. Já aqui foi feita também referência a esta proposta de lei que estamos aqui a analisar. No fundo, estabelece que os contratos de valor igual ou superior a 10 milhões é que passam a ser comunicados ao Tribunal de Contas, mas nós também sabemos que este crivo prévio do Tribunal de Contas já, em algumas situações, evitou que se cometessem erros. Foi feita referência à questão do Hospital de Lisboa Oriental, mas também matérias que, por exemplo, no relatório, no tal relatório de acompanhamento vêm referidas, como as fragilidades estruturais em investimentos de inovação empresarial, etc. E, portanto, também estas questões nos parecem relevantes, no fundo, para procurarmos perceber se consideram que este controle em paralelo a priori se está a ser suficientemente célere e eficaz para identificar irregularidades em tempo útil. Nas audições, e para terminar, nas audições que têm sido realizadas aqui na Comissão, há uma questão também que tem sido levantada e que suscitou alguma preocupação, que tem a ver exatamente com a capacidade das entidades realizarem controle interno de forma eficaz. E também gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se considera que os sistemas de controle internos existentes hoje em dia nas entidades públicas se têm qualidade e robustez suficientes para justificar que se possa prescindir de um controlo externo e prévio por parte do Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Paulo Moacho. Terá que ser mais sintético na resposta, porque também só temos 3 minutos. A primeira nota que gostava de deixar é que não é o visto prévio, acho que é demasiado simplista, que foi o responsável por muitos desses atrasos. Naturalmente que na fase final do PRR, a dispensa do visto prévio permitiu, porque estamos a falar de 2-3 meses que se ganha, permitiu executar várias obras que se tivéssemos o visto prévio não seria possível. Mesmo assim, concursos de deserto, escassez de mão de obra, problemas relacionados com as cadeias de abastecimento tiveram um papel muito mais relevante do que isto. Eu recordo que nós, em alguns investimentos, tivemos contratos assinados em abril de 2025 para concluir obras até agosto. Por exemplo, os cuidados continuados é exemplificativo. E, portanto, que já agora é uma das questões que é um problema sério que nós temos neste momento na execução do PRR. E, portanto, é mais uma aceleração. Mas eu acho que é demasiado simplista dizer que é o visto prévio do Tribunal de Contas que contribui. Repare, quando nós estamos, o caso das residências é evidente. Ou seja, nós não houve visto prévio e nós temos várias residências que não vão ficar concluídas até ao dia 31 de agosto de 2026, motivado por todas essas questões que nós temos vindo a levantar. A questão relacionada com a capacitação das entidades é essencial. Porque, como nós dissemos na intervenção inicial e da nossa experiência, nós temos entidades que têm sistemas internos muito robustos, mesmo beneficiários intermediários, deixem-me-vos dar o exemplo do Iru, que tem um sistema interno de controlo extremamente robusto, que é quase um IGF-2, e os promotores queixam-se muito, já nos queixaram, que se exige demais do controlo e depois demora-se muito tempo a pagar, e portanto, mas para perceber que há beneficiários intermediários que foram ganhando estas competências. Hoje em dia nós temos a maior parte dos beneficiários intermediários que se robusteceram porque também tiveram que controlar a despesa. Mas a questão, na nossa opinião, não está aí. A nossa questão está, sobretudo, nas juntas de freguesia, nas IPSS, em algumas autarquias, e, portanto, aí a agregação e a articulação em rede é essencial, sem nunca esquecer que é o decisor ou a cadeia de decisão que é corresponsável pelas decisões que são tomadas. E eu enfatizo uma questão que é particularmente relevante, que é a questão dos resultados e dos impactos. Nós podemos ter projetos que são perfeitos do ponto de vista formal, mas cujo impacto é muito reduzido. E nós questionamos, foi um bom investimento público, mesmo cumprindo a legalidade em todos os seus passos? Esta é uma questão que é particularmente relevante e que as próprias inspeções do Tribunal de Contas Nacional ou Europeu vão um bocadinho neste sentido. É olhar e mais. E o próximo quadro financeiro plurianual vai ser baseado em metas e marcos e, portanto, nós se calhar temos que ter um outro tipo de auditoria muito mais baseado também nos resultados e nos impactos que eles possam gerar, que nos parecem essenciais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Felicitá-lo também pelas explicações dadas e nas diferentes...
Está o Sr. Presidente a dizer que há aqui um ruído de fundo. Eu podia também para falar um bocadinho mais alto, junto ao micro, para ver se pode ouvir.
A minha voz não está grande coisa, mas vou fazer o esforço. Mas dizia e felicitava as suas explicações e nessa primeira abordagem fez referência ao relatório do Tribunal de Contas Europeu. E teve a oportunidade um dia destes de fazer uma leitura muito na diagonal desse relatório e foram identificadas algumas questões que deixam-me aqui algumas preocupações, nomeadamente a seleção dos projetos financiados pela União Europeia não privilegiaram os investimentos com a melhor relação do custo-benefício. Muitos investimentos tiveram custos elevados face às poupanças energéticas obtidas. Estou a falar na questão da eficiência energética. A Comissão Europeia e os Estados-membros devem melhorar o planeamento, a seleção e a monitorização dos investimentos. Isto para dizer o seguinte, portanto, na sua perspectiva, embora percebendo que o espírito desta nova lei poderá ter alguns efeitos positivos em termos de execução de investimentos e aproveitamento de fundos públicos, se consideram que esta proposta de lei reforça efetivamente a capacidade de prevenir irregularidades, por um lado, na aplicação dos fundos europeus, ou se existem mecanismos de controle que deviam ficar mais claramente consagrados neste diploma. E, por último, sabendo a experiência que o PRR demonstra que, no que diz respeito à rapidez e fiscalização, que devem coexistir entre estes dois conceitos, se há alguma alteração concreta que possam recomendar para garantir que o novo modelo não compromete nem a boa execução de futuros investimentos, nem a responsabilização financeira dos gestores públicos a todos eles associados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente. Dispõe de até 2 minutos.
Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo muito telegráfico, as questões que levanta sobre o Tribunal de Contas Europeu, esse relatório, faz-me fazer uma nova sugestão que não está vertida, por exemplo, neste projeto de lei, que é a criação de uma comissão de acompanhamento de implementação da própria lei. Eu acho que isto é perfeitamente execuível e a nossa experiência diz-nos, são coisas distintas, nós estamos a falar de coisas distintas, não tem a ver com aplicação, mas é monitorização, reporte, que permite perceber o que é que vai ocorrendo a cada um dos momentos. Reparem, nós não sabemos, neste momento, após a isenção do visto prévio, que tipo de irregularidades, se é que foram detectadas pelo Tribunal de Contas. E acho que é importante nós decidirmos com dados. E com dados que naturalmente sejam. Naturalmente protejam as entidades, mas que definam padrões. Deixem-me vos dar um exemplo. Nós, nas recomendações que temos feito sobre os relatórios anuais da estrutura de missão, que tem uma unidade segregada de controle interno, temos sugerido que sejam definidos quais foram as principais questões levantadas, não é dizer a que entidade, para nós podermos atuar sobre elas, para ter não uma atitude pedagógica, mas para melhorar todo esse mesmo processo. Depois, como já tenho vindo aqui a referir, irei, naturalmente, depois se me permitirem enviar um conjunto de recomendações escritas sobre este mecanismo, que me parece que é possível compatibilizar as duas coisas, mas eu acho que aqui temos que ser muito claros. Sem reforço de meios é mais difícil. Eu acho que nós temos que ter a noção, e o PRR demonstrou-nos isso. Se nós não tivermos um reforço de meios qualificados, conjugado com uma maior articulação entre as entidades e interoperabilidade das plataformas informáticas, torna-se mais difícil. Mas hoje em dia isso está devidamente articulado, que me parece fundamental.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Avançamos para a segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega. Disponho de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. O artigo 3º do Código de Procedimento Administrativo é claro no princípio da legalidade dos atos. E a determinada altura, na sua intervenção, referiu algo que nós temos mantido também como questão em praticamente todas as audições, quando referiu que hoje em dia nós já tínhamos ferramentas de inteligência artificial, muitas delas reconhecidas, quer a nível interno, quer a nível internacional, deixando praticamente, vou obviamente usurpar aqui um bocadinho as suas palavras, mas deixando quase o reconhecimento da importância da implementação da inteligência artificial nestes atos, que poderia ser uma forma de simplificação, até de modernização e de acelerar alguns dos processos. E nós não somos contra o progresso, nem contra a modernização e, neste caso, a digitalização. Mas gostava de lhe perguntar, também para termos aqui algum fundamento, de como é que interpreta na eventualidade do aumento, até porque, por exemplo, o Conselho Superior de Magistratura hoje foi claro ao considerar que o aumento da inteligência artificial nestes processos poderá aquecer, expressão utilizada pelo Conselho Superior de Magistratura, aumentar o nível de litigância para com o Estado. Ora, nós estamos numa fase em que, já se falou diversas vezes nestas audições, a necessidade até de uma eventual criação de um código de conduta, e hoje a Ordem dos Advogados foi clara em relação a essa matéria, um código de conduta de utilização da IA a nível da administração pública. Sabendo nós que num caso de litigância com o Estado, a inteligência artificial não tem personalidade jurídica e que a delegação de competências não retira a competência originária de quem tem a competência conferida por lei, como é que, dentro da sua experiência, considera que poderemos suprir esta necessidade, não criando ainda mais um processo de entropia a todas as decisões que serão tomadas no futuro e não criarmos aqui uma questão de litigância onde, ao final do dia, o Estado é pura e simplesmente responsabilizado ou quem é que seria o responsável por uma má opção ou uma má decisão ou um mau procedimento levado a cabo pela inteligência artificial, porque conhecemos claramente que a inteligência artificial falha e falha muito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, Partido Socialista. Disponho de até 3 minutos.
Muito obrigada. Eu deixava aqui 2 questões muito simples. A primeira tem a ver com a questão da responsabilização dos dirigentes e a solução que é aqui encontrada. Dava há pouco um exemplo relativamente à aquisição de bem futuro e à questão da concessão-construção, do risco que alguns dirigentes acabaram por assumir, não o risco em si, mas fundamentado em parceiros, fundamentado nessa informação técnica toda, que no fundo permitiu aos dirigentes ter uma base sustentável para poder avançar com determinados procedimentos. Com base neste diploma, nesta nova versão, essas situações deixam de levar à responsabilização do dirigente. No fundo, porque estão sustentadas, há um risco assumido, mas há um risco fundamentado em determinados parceiros. E eu perguntava-lhe se considera que esta solução, tendo em conta que temos exemplos no passado e até no presente, de dirigentes que mesmo com esta sustentação técnica e jurídica foram responsabilizados pelo Tribunal de Contas, se esta necessidade, no fundo esta ideia de tentar tornar mais objetiva a classificação da ação do dirigente, vem de alguma forma retirar preocupações que também aqui se tem quanto ao medo de decidir, e 2, não retira, na verdade, a responsabilização, sempre que há, obviamente, situações em que há propositadamente uma vontade do dirigente, por dolo ou por a negligência grosseira, de assumir determinado procedimento, sabendo que, à partida, ele fere a legislação ou a regulamentação. Deixava-lhe esta primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com a tal interoperabilidade que aqui falava. Se há coisa que a administração pública vai colocar, ou aliás, se há coisa que os decisores políticos colocam na legislação, é a interoperabilidade de todos os sistemas. O problema continua a estar na prática desta interoperabilidade, que não acontece com a eficácia que devia acontecer mesmo quando está na lei. Quando nos fala aqui destes modelos de interoperabilidade como uma solução mais fidedigna e mais eficaz, eu não tenho como não partilhar dessa observação. Minha preocupação é na prática como é que isto se consegue concretizar e a sua experiência. Falava aqui de alguns exemplos, eu do Iru conheço pessoalmente como é que foi montado o sistema de controle interno, mas, por exemplo, falhava imenso a questão da interoperabilidade com outras entidades que atrasava imensos processos. Como é que nós garantimos que, sendo este um procedimento eficaz, que acho que se calhar todos nós partilhamos, como é que nós o concretizamos quando vemos que na prática já temos muitas vezes esta interoperabilidade e esses sistemas colocados na lei, muitas vezes até se tenta implementar e depois a prática mostra-nos que não é assim tão fácil de os implementar. Não vou desde já tirar a conclusão do porquê, mas esta é que é a realidade e, portanto, deixava-lhe esta pergunta mais difícil de responder para ver se nos ajuda nesta equação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições, por isso vou passar a palavra ao Sr. Presidente, que para encerrar a audição dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões do Sr. Deputado Bruno Nunes e da Sra. Deputada Marina Gonçalves. Sobre a questão da inteligência artificial, mesmo o exemplo que referi da Inspeção-Geral de Finanças, há sempre, mas sempre, intervenção humana. E a decisão final é de intervenção humana. Eu acho que, se avaliar a pena, permite-me uma sugestão, perceber como é que funciona o sistema, porque é na seleção da amostra e conseguiu-se demonstrar, com determinado tipo de análise, existe robustez na seleção da amostra que é mais reduzida e, portanto, dá mais capacidade quando selecionar a amostra para ir inspecionar. E a inspeção depois é feita, naturalmente, por inspectores da Inspeção Geral de Finanças. E o sistema está testado, está apresentado na Comissão Europeia, inclusive a própria Comissão Europeia entende que é uma boa prática que pode ser, eu diria, disseminada por outras entidades de fiscalização. Dou-lhe outro exemplo. Em Espanha, o sistema de data mining que foi utilizado no PRR permitiu identificar muitas eventuais riscos de irregularidades que depois no terreno foram selecionadas. Portanto, mas essa é uma questão que é particularmente relevante, esses códigos de conduta, porque não vale a pena estarmos a esquecer que podemos ter aqui um aumento de litigância e se calhar a melhor coisa é começarmos a prevenir, mas também ter o cuidado de não regular demasiado que depois não fazemos nada. E portanto, mas a intervenção humana aqui é particularmente relevante e as alucinações acontecem, mas as alucinações humanas também existem. É bom que nós tenhamos esta noção muito clara e que não desaparecem, por isso é que os sistemas de controlo existem, que é para evitar essas alucinações. A segunda questão que tem a ver com a responsabilidade dos dirigentes. Eu acho que a proposta de lei fala em dolo, negligência grosseira, e como é evidente, há situações em que um dirigente deve conhecer. Se ele tem a noção que um parecer é claramente ilegal, como é evidente, a responsabilidade é dele. Não pode argumentar que havia um parecer que ele tinha a obrigação de conhecer. Ele não pode dizer que não conhece, que tem que haver cabimentação prévia ou que tem que se cumprir a lei dos compromissos e pagamentos em atraso. Isto não é aceitável, mas eu acho que a maior parte dos dirigentes, eu acho que temos que fazer uma... permitam-me da experiência que tenho tido nesses últimos 4 anos e meio, a qualidade dos dirigentes é elevada. E, portanto, agora... Os mecanismos também têm que servir para detectar eventuais problemas. E, portanto, parece-me uma solução equilibrada aquela que está vertida na lei, que não tem apenas um dirigente, já tem cadeia de comando, perdão, cadeia de decisão, não é cadeia de comando, tem cadeia de decisão, que também me parece que é particularmente relevante, que é para aumentar, eu posso-lhe dizer, quando era presidente do Politécnico de Setúbal, tive muitas vezes a diretora financeira, naturalmente, a dirimir comigo determinado tipo de questões e com um parecer jurídico, eu acho que nós temos que ter essa humildade de perceber, sabendo que em última análise, se avançar, a responsabilidade é assumida desse ponto de vista. Os casos que referiu são casos de alguma indefinição ou de pelo menos falta de aplicação concreta da lei em determinado tipo de situações. E, portanto, é algo que é fundamental. Se há uma vantagem que eu vejo na lei é que clarifica muitas dessas situações. E muitas vezes pode dizer o público é a falta de clarificação, porque é impossível também a lei clarificar tudo e prever tudo. Mas, portanto, tem aqui princípios orientadores que me parecem fundamentais. Sobre a questão da interoperabilidade, eu acho que é fazer aquilo que tem que ser feito, ou seja, é concentrar na execução. O problema é que nós fazemos leis muitas vezes, mas depois negligenciamos aquilo que é a execução muito concreta no terreno. Dou o exemplo. Hoje em dia, através de interoperabilidade, é possível validar as faturas com AT, que a estrutura de missão conseguiu fazer. Era uma coisa que provavelmente nós há 4 anos dizíamos que era impossível, mas hoje em dia é possível. Repara, nós hoje em dia conseguimos atribuir abono de família na hora, porque é possível ter vários sistemas. E, portanto, o que nós temos que ter é um foco muito claro na execução e, sobretudo, uma questão que me parece fundamental, que nós temos vindo a escrever ao longo dos nossos relatórios. Enquanto nós tivermos uma noção de quinta de cada uma das entidades públicas, isto não funciona. Tem que haver uma direção política clara. Se queremos implementar isso, tem que haver um dono de processo. Seja em que ministério for, mas tem que haver um dono de processo em que as diferentes entidades, os diferentes, incluindo, por exemplo, o próprio parecer da CNPD, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, levanta algumas questões que têm que ser dirimidas, porque a interoperabilidade, há aqui várias pessoas que já tiveram responsabilidades governativas. Conseguir celebrar um acordo de interoperabilidade entre duas entidades não é propriamente fácil. Agora, tem que haver uma direção política muito clara para que ele se consiga fazer. E depois existirem equipas de implementação no terreno. Repare, o princípio do only once, apenas uma vez, já está consagrado na lei há vários anos. Nós só muito recentemente é que deixámos de entregar documentos e mesmo assim, recentemente, só para vos dar um exemplo que me foi contado a semana passada numa visita que nós fizemos, existe uma diretiva europeia sobre resíduos perigosos que criou uma plataforma europeia. A empresa colocou na plataforma europeia. A entidade pública, aquilo que diz imediatamente, envia-me lá isto por e-mail que eu não quero utilizar a plataforma europeia. Isto não pode acontecer. E, portanto, isto são questões que é no momento. E, portanto, tem que haver uma direção em cada um dos serviços em cada uma dos dirigentes intermédios e de topo, que faça acontecer este tipo de questões e, sobretudo, uma articulação que aqui me parece virtuosa entre a Inspeção-Geral de Finanças e o próprio Tribunal de Contas para garantir que não existem duplicação de inspeções, por exemplo, e o mesmo se passa com as autoridades de gestão dos fundos europeus, particular todas estas iniciativas. E, portanto, parece-me que há aqui um conjunto de pontos positivos na própria lei, com estas sugestões e com outras que já foram dadas e que faremos chegar ao Sr. Presidente da Comissão, que podem melhorar e, sobretudo, compatibilizar rapidez com execução, garantida a salvaguarda dos interesses financeiros, quer dos dinheiros públicos portugueses, quer europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a sua intervenção terminamos esta audição. Agradeço os esclarecimentos e os contributos, assim como também serão bem-vindos e bem-recebidos e distribuídos por toda a Comissão os contributos escritos que entender fazer chegar a esta Comissão, agradecendo, de facto, as contribuições que nos deu e os esclarecimentos, esperando que os senhores e as senhoras deputadas tenham tirado boa conta para elevar esta proposta de lei e esta discussão na especialidade. Terminamos a nossa audição e retomamos os nossos trabalhos às 16h30.